Nessa semana, o governo de Javier Milei sofreu um duro golpe da Câmara dos Deputados, que na prática derrubou o projeto de lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, que era a chamada Lei Ônibus, um grande pacote de leis que buscava liberalizar, desestatizar, desregular, desburocratizar, reduzir o tamanho do Estado, trazer equilíbrio fiscal, abrir a economia argentina para o mundo, em síntese, reverter as décadas de políticas peronistas e kirchneristas que condenaram a Argentina à decadência econômica e social. Mas agora, diante deste que é o primeiro grande revés político de Milei, o governo, de certa forma, volta à estaca zero. E isso está renovando as incertezas, já traz preocupações para o mercado. A bolsa argentina, nessa semana toda, está no vermelho. O dólar blue chegou a subir logo nos primeiros dias, depois estabilizou. Mas sim, há incerteza sobre a perspectiva da economia para frente. E quais são as estratégias que Milei tem agora para conseguir fazer todas as suas reformas que estão contidas no seu plano de governo? E é sobre isso, então, que eu quero falar nesse vídeo, fazer atualizações sobre o que está acontecendo e quem a gente pode esperar para os próximos dias, semanas do governo Milei na economia argentina. E a gente recapitula já o que aconteceu com os seus grandes planos, porque ele começou logo de forma correta, eu digo, patrolando, colocando o DNU, que era o Decreto de Necessidade e Urgência, uma medida provisória também liberalizante, e isso está vigente, mas também está na justiça com algum grau de incerteza que pode ser barrado de alguma maneira. A parte que tratava de flexibilização das leis trabalhistas já foi suspensa por uma medida cautelar. Então, aí há alguma incerteza. E agora, finalmente, o projeto de lei de bases que vinha sendo discutido no Congresso e com algum avanço, e até o governo cedendo, eles decidiram retirar toda a parte, a seção que falava da parte fiscal, que inclusive continha aumentos de impostos, coisas que o Milei disse que jamais ia fazer, até ia cortar um braço se aumentasse o imposto. Infelizmente acabou tirando. Certamente ali havia uma gordura para negociação no Congresso. Mas retiraram esta parte fiscal para facilitar a aprovação no Congresso. E aí, finalmente, na semana passada, aprovaram o texto base da lei. E nessa semana começaram a aprovação de cada um dos artigos do projeto de lei. E aí que a realidade política, se mostrou, porque quase todos os artigos estavam, os mais significativos, estavam sendo derrubados, a lei estava sendo esvaziada, até que finalmente o Milei decidiu: olha, diante do que está acontecendo, nós vamos simplesmente retirar o projeto. Deixa eu colocar então essa fala dele aqui bem curta e depois eu prossigo. Vamos lá.
Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto.
Então, eu ia falar de Milei explicando por que que eles decidiram retirar o projeto. E agora, como é que fica o plano todo de reforma de Milei? Sem dúvida que é um contratempo, porque eram medidas que buscavam trazer dinamismo para a economia argentina, para fomentar o investimento privado doméstico e também de estrangeiro, e que poderia reaquecer a economia, melhorando geração de emprego, de renda, arrecadação, ajudaria com o fiscal também. Em paralelo que o ajuste fiscal vai sendo realizado. Agora, não tendo esta lei aprovada, vai atrasar, sem dúvida, na recuperação da economia argentina. Ainda assim, o governo está fazendo aquilo que está ao seu alcance, especialmente na pasta do ministro da Fazenda, que é o Luiz Caputo, que até ele teve uma leitura bastante positiva do resultado esse no Congresso, dizendo que, olha, isso estava dentro das possibilidades, agora está na realidade, mas a gente segue fazendo o nosso ajuste, tanto de conter a emissão monetária, estão conseguindo conter a emissão monetária do Banco Central, e também realizar os cortes para alcançar o equilíbrio do orçamento público. E a expectativa é que em janeiro, aqui tem uma fala dele, que já no mês de janeiro agora eles tenham conseguido atingir o déficit zero, que nem era a perspectiva, o prognóstico que tinha sido dado semanas atrás. Então, é uma boa notícia, o Banco Central também está recompondo as suas reservas, então melhora a situação do balanço do Banco Central, o que permite uma dolarização logo mais à frente, que ainda não há uma certeza se e quando ela poderia acontecer, mas os passos necessários para viabilizá-la estão sendo feitos e isso prossegue sem nenhuma mudança. Mas é claro, essas reformas que dependem do Congresso, que dependem da Justiça também, por meio de medida provisória, é aí que o Milei tem um grande percalço no meio do caminho, porque ele, de certa maneira, está amarrado agora. Ele, desde sempre, falou que se as propostas não fossem aprovadas no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, que ele levaria, então, a plebiscito. Então, fazer uma consulta popular que não seria vinculante, apenas para ratificar a opinião dos argentinos que votaram pela vitória do Milei nas eleições, e com isso tentar forçar o Congresso, ó, a população quer essas reformas, então aprovem. Não traiam os seus eleitores, porque é isso que o povo argentino está pedindo. Essa é uma alternativa e ele reiterou que ele pode fazer isso. A outra, além da consulta popular, seria um referendo, que aí sim é vinculante, mas o referendo também precisaria da aprovação do Congresso. Então, não é fácil, as estratégias de aprovação de reformas que passam pelo Congresso têm um futuro altamente incerto neste momento. O que me leva, então, a grande conclusão do que aconteceu, na minha avaliação, que a gente pode primeiro olhar pelo lado negativo do que está acontecendo e segundo pelo lado positivo dessa derrubada do projeto de lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Do lado negativo, o que está acontecendo? O que já era imaginável, previsível, que é as tensões renovadas, este ruído político, a polarização, os ataques, os insultos de ambos os lados. E por mais que eu concorde com as políticas do governo Milei e as suas reformas, e que sim, eles têm razão em identificar no peronismo, no kirchnerismo, toda a oposição do governo, e que eles estão mantendo os argentinos nesta situação de decadência econômica, é sim por culpa deles, ainda assim, a forma como o governo está tratando os seus opositores, na minha avaliação, é um legado negativo para a continuação e a governabilidade de Milei, que essa era sempre e sempre foi a grande dúvida sobre o seu governo. E com isso eu quero destacar alguns trechos. Primeiro, aqui um tweet oficial do gabinete do presidente, olha aqui, dizendo o seguinte, isso foi logo depois que saiu a notícia dizendo o seguinte, o gabinete do presidente agradece o compromisso legislativo do bloco Frente PRO, encabeçado pelo Christian Ritondo, deputado Tararan, que acompanharam o projeto, assim como a todos os deputados que nesta terça votaram a favor, em particular, da lei de base e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Também destaca a traição aos seus eleitores por parte de todos os blocos que deram as costas às promessas de campanha por uma Argentina distinta. O povo jamais se esquecerá dos nomes daqueles que, podendo facilitar as reformas que foram eleitas por 56% dos argentinos, decidiram seguir se fazendo o jogo da casta. E aí aqui votaram a favor do povo. E aí depois todos que votaram contra o povo. Eu sempre digo que o problema deste tipo de postura e comunicação é que acaba destruindo as pontes, acaba cortando a possibilidade de comunicação, de ter interlocução com seus opositores. Pô, quando coloca uma lista aqui a favor e contra o povo argentino, bem naquela estratégia de populismo libertário, será que todos que votaram aqui contra são realmente da casta política que só estão pensando no benefício próprio e manter os seus privilégios? Será que não tem ninguém ali dentro naquela lista que talvez tenha alguma dúvida ou desconheça os reais méritos daquelas das propostas do Milei e, na dúvida, prefere não aprovar? Será que não tem potenciais aliados naquela lista? Bom, se tinha potenciais aliados, a partir de agora, possivelmente, não serão mais aliados. E aí que, para mim, é o que eu digo que é... Eu discordo do Milei quando ele diz que ele não vai abrir mão dos seus valores e fazer negociatas. Não é preciso fazer negociatas, não é preciso abrir mão dos seus princípios, mas conversar, dialogar, explicar, muitas vezes é uma questão de argumentos e chegar para a pessoa aqui, ó, deixa eu explicar como é que funciona isso. Bom, se o cara for corrupto e for realmente apenas interessado em manter os seus privilégios, não tem argumento, é claro. Mas aqueles que estão bem intencionados e que há uma receptividade, poderiam se tornar aliados. Mas diante desta retórica radicalizada e muitas vezes agressiva e com insultos, essa possibilidade de comunicação se corta logo no início. E da mesma forma, depois, o deputado aqui, o José Luiz Espert, disse o seguinte, ó, o maldito kirchnerismo, os seus coletores e seus cúmplices sempre destituindo, ou seja, desagregando. Querem que os argentinos, que nós argentinos, sigamos vivendo na merda. Todos eles usufruem dos, como sheiks dos seus negociados, suas negociatas. A los enemigos de la libertad, ni justicia. Aos inimigos da liberdade, nem justiça. Claro que aqui ele está parafraseando uma das célebres frases de Juan Domingo Perón, de 1973, quando disse o seguinte, vamos lá.
Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia.
Pois é, essa frase foi eternizada e ele repetia ela com frequência. Então, ao amigo, tudo. Aos inimigos, nem a justiça. Pode ser apenas um tweet, pode não ter muita importância, mas é simbólico. E aqui, no mínimo, o deputado está se igualando a Domingo Perón, mas com um sinal inverso. E baixar o nível desta maneira, é como eu digo, acaba explodindo pontes e essa possibilidade de interlocução. Não é fazer negociata, não é troca de favores, não é tomar lá da cá. É interlocução. Na maior parte das vezes, para quem é bem intencionado, novamente, não aqueles corruptos e que querem manter seus privilégios. É uma questão apenas de trato pessoal, é ego. E se alguém chama outra pessoa de... Estou vendo que vocês são os cheques de negociatas, são delinquentes, aqui como falou também o presidente, ó, como disse aqui, os traidores e tudo mais, você corta essa possibilidade. E esse tweet do José Luiz Esperto, o próprio Milei também retweetou. Honestamente, para mim, essa não é a estratégia que pode levar a Argentina à aprovação das reformas. O que me leva, então, ao lado positivo do que aconteceu, e que essa é a esperança atual do governo de Milei, que, tendo mostrado agora quem são os traidores e os deputados que estão contra das reformas para reconstruir a Argentina, ano que vem, 2025, tem a eleição novamente para a Câmara de Deputados, eleições legislativas. Com isso, talvez possa haver uma renovação da casa com deputados mais alinhados e mais pendentes a aprovar essas reformas, e isso pode finalmente trazer a aprovação desse plano econômico do Javier Milei. Essa é uma expectativa, é uma possibilidade, mas não há certeza. Só que, para essa estratégia, o que a gente vai ver nos próximos dias e semanas é o tensionamento das relações, é esticando a corda, é a continuação dessa estratégia que funciona para as eleições, e funcionou muito bem, de polarização, de identificação do inimigo comum, aqueles que estão contra o povo argentino, é apostar agora, redobrar as apostas nesta estratégia, e que ela é incerta. Então, realmente, é um momento difícil para o governo, por mais que agora eles estejam tentando ver mais o lado positivo, como tem que ser, mas foi um revés. A casta política se mostrou, se revelou novamente o que é garantir os seus privilégios, mas O problema de governabilidade, Javier Milei, está aí posto. Agora precisamos ver como ele vai conseguir contornar esses reveses e passar as suas reformas pelo Congresso, pela Justiça, para realmente reconstruir a economia argentina e recuperar todo o crescimento econômico e tirar da miséria o povo argentino. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quem quiser saber mais sobre o que está acontecendo na Argentina, vou deixar alguns vídeos aqui também recentes sobre até o programa de dolarização. E espero que tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!